É maravilhoso ouvir a voz de Deus, não é? Quantos já ouviram a voz de Deus alguma vez na sua vida? Levanta a mão. É, levanta com coragem, né? Agora não é se conhece o Haroldo e tal, né? É outro assunto agora. Muitas vezes Deus me fala logo antes de acordar de manhã. Ou talvez logo depois de acordar. Nunca consigo descobrir se antes ou depois, porque é bem na hora. É quando o cérebro ainda não engrenou o modo racional, mas não está adormecido e parado. Então, maioria das manhãs não acontece nada. Deus não fala todo dia. Mas tem dia que Deus me fala nesse horário. Algum sonho, algum versículo, algum pensamento vem forte no meu coração. Só posso sentir que é de Deus mesmo. Tem efeitos duradouros, algo realmente importante. Então, é um horário precioso para mim. E quando o pastor Silas Filho me convidou para pregar aqui, viria semana passada, não deu, vim. Já estava, faz algum tempo que eu venho pensando sobre a palavra para a igreja aqui. Eu sempre gosto de saber com mais antecedência, porque a gente anda e ora e pensa. E aí dá uma chance de Deus falar aos nossos corações. E recentemente, eu li com minha esposa Mateus 24 e 25. Todo mundo sabe Mateus 24, mas nem todos lembram que 25 vem logo em seguida e é uma sequência. E Jesus está falando sobre a volta dele. E ele dá alertas sobre os sinais que vão acontecer e sobre como preparar para a volta dele. Então, como isso estava meio vivificado para mim, falei, eu acho que eu vou falar sobre isso. Mas ainda não senti exatamente o contorno, assim, ó, como um enfoque. Eu só sabia que tem várias coisas. Por exemplo, Mateus 24, 25 fala sobre vigiar, para não ser enganado, sobre prestar atenção nos sinais dos tempos, sobre comprar azeite, sobre ajudar os conservos e não ficar festejando e meio adormecido e o senhor chegar e falar, não, vai demorar e ficar aí aprontando, mas cuidar dos conservos, administrando bem a casa. Fala também sobre os talentos, sobre multiplicar os talentos. E depois fala sobre as ovelhas e os cabritos e sobre quem ajuda os necessitados e quem não ajuda. Todas essas coisas no mesmo fôlego, no mesmo sermão. Então, às vezes as pessoas pensam que para preparar para a volta de Cristo, o ideal seria vestir de branco, ficar em jejum, ir para o topo da montanha para ficar mais perto para o arrebatamento e ficar orando o tempo todo para não ficar pensando em nada ruim. E eu estou falando isso, mas muitos já fizeram isso. Durante os séculos, tipo o ano 160 depois de Cristo, tinha um movimento dos montanistas que fizeram, tiveram profecias e subiram e andaram de vestes brancas e tal, tal. E tem lugar na Bíblia que fala, cuidado para quando Jesus voltar, você não estar nu, né? Isso não significa estar tomando banho, tá? Isso significa que as vestes são vestes de justiça. E cuidado para que o dia do Senhor não te pegue de surpresa, que vai pegar de surpresa todo mundo. E você precisa vigiar para que não te pegue de surpresa. Mas, como eu disse, esses dois capítulos não falam só sobre vigiar e orar. Vigiar e orar é importantíssimo. Ler a palavra, ler o jornal, ver os sinais dos tempos. Tudo isso é importante, mas não é suficiente. Tem que comprar azeite, tem que ajudar os necessitados, tem que cuidar dos conservos. Entendeu? Tem muita coisa. Não é só uma coisa, muita coisa. Mas aí nesta manhã, e eu vou falar sobre isso, quando eu chegar no fim da palavra, eu vou chegar e vou falar sobre essas coisas um pouquinho mais do que eu falei agora. Só um pouquinho mais, porque o tempo é curto. Mas o Senhor me colocou um versículo no coração nessa noite, logo antes de acordar, era umas 5 horas. Falei, Deus, não podia ser um pouquinho mais tarde? Mas era 5 horas. Aí eu fiquei com medo de esquecer, tive que levantar e tal. E o versículo é Apocalipse 11, é muito inesperado, não tinha razão. E eu estou acreditando que esse versículo é para essa igreja, porque Deus sabia que eu ia pregar aqui hoje. Então ele colocou esse versículo em minha mente e está ardendo em meu coração. E nós vamos falar sobre isso e tem a ver com esse outro assunto que já estava pensando, já estava meditando sobre esse outro assunto também. Os irmãos, só um alerta aqui. Nós somos facilmente distraídos. Eu li um devocional do Eugene Peterson, que escreveu aquela versão da Bíblia, chama Mensagem, tem muita coisa interessante. Ele disse que nós temos problema de ouvido. Às vezes nós não ouvimos nada, às vezes nós ouvimos o que a gente quer, às vezes a gente ouve superficialmente, e às vezes a gente ouve muita coisa e no meio da muita coisa não acha a coisa importante. Eu quero dizer para vocês hoje que dentro de uma hora a gente consegue falar muitas palavras, mas a finalidade das muitas palavras não é para você ficar perdido no meio das muitas palavras. As muitas palavras é para você sair daqui com um pensamento, com um sentimento, com uma coisa concreta em seu coração. Amém? Eu não estou aqui para encher a sua cabeça de fatos curiosos, interessantes, para você sair comentando sobre aqueles fatos. Não. Eu quero que Deus toque em seu coração e mexa com a engrenagem da sua vida. E você não precisa lembrar de todos os detalhes do que foi falado. Você precisa sentir alguma coisa forte de Deus em seu coração e ter alguns pensamentos chaves que podem mudar suas decisões e mudar sua prática. Amém? É isso que é a intenção da palavra de Deus. A palavra de Deus não vem para nos distrair, para lazer. A palavra de Deus vem para mudar o curso de nossa vida. Deus quer que a nossa vida seja diferente como resultado da sua palavra. Eu sou educador, temos uma escola de ensino fundamental em Jundiaí há 25 anos. Aliás, Deus nos abençoou com o primeiro lugar no Enem, na cidade de Jundiaí, no ano passado. E trabalhamos 25 anos com muito afinco na área de educação. E ultimamente nos meios de comunicação, revista Veja, tem saído várias matérias sobre o cérebro. E sobre como o cérebro, por exemplo, eles queriam achar o neurônio da avó. Na verdade, o pessoal estava procurando o neurônio da avó e eu ia procurar o neurônio da sogra, mas tudo bem. Estavam procurando onde estava armazenado a imagem e as... É como se fosse um arquivo. Onde está a fichinha da avó? Qual o neurônio que está lá? Eu ia achar da sogra, né? Minha sogra é ótima, mas assim, eles foram procurar da avó. E da avó eles descobriram que não tem uma parte do cérebro onde fica todas as informações. As informações são como na internet, eles estão espalhados em pedacinhos em tudo quanto é lugar. Então não tem jeito de apagar a avó, ela vai ficar sempre na sua cabeça. Glória a Deus pelas vós, amém, irmãos? E pelas sogras também, amém? Agora, o cérebro, por exemplo, a pessoa perde metade do cérebro. Ela perde algumas habilidades. Mas tem fatos de que a pessoa, com esforço e com tempo, ela recupera. Então, parte do cérebro que não trabalhava naquilo, passa a trabalhar. Ele é muito plástico, ele é muito fácil. Então, irmãos, preste bem atenção. A palavra de Deus não é só espiritual. Ele muda seu cérebro. Amém? Os pensamentos da palavra de Deus formam sinapses. Formam novos neurônios. Afastam o Alzheimer. A minha mãe... doente, quase à morte, deitado na cama, quase 90 anos de idade, decorando passagens de Colossenses. Ela leu a Bíblia a vida inteira. Ela ensinava a gente a Bíblia a vida inteira. Ela fazia a gente decorar passagens bíblicas a vida inteira. Mas ela não falou, eu já sei a Bíblia, não preciso estudar mais. Não, ela estava lá, repetindo a palavra de Deus, decorando a palavra de Deus. E a minha mãe tinha um cérebro mais atento do que muita gente jovem hoje. A palavra de Deus muda seu cérebro. ele forma sinapses que não estavam lá. Amém, irmãos? A palavra de Deus é poderosa. Então aqui, Apocalipse 11, versículo 3. Essa é a passagem, esse é o versículo curtinho que Deus falou comigo. Amanheci com isso na cabeça assim, bem forte. E considerei poder as minhas duas testemunhas, que vestidas de saco, profetizarão por 1260 dias. Que versículo para Deus me usar de manhã, num domingo de manhã, às 5 horas, não é verdade? Considerei poder as minhas duas testemunhas, que vestidas de saco, profetizarão por 1260 dias. Então eu quero ver com vocês quatro pontos básicos sobre esse assunto, tá? Grava esses quatro pontos. As passagens bíblicas, nós não vamos ter tempo de ler todas, talvez só alguma, mas depois você pode conferir e ver. Quantos aqui anotam as mensagens? Alguém anota as mensagens? Talvez a gente cite os endereços para depois você ir lá e bater na porta da casa e ver o morador que tem lá naquele versículo, tá bom? Então, o primeiro ponto. Deus gosta de testemunhar. Você pensou que era só nós que gostamos de dar testemunho? Dá testemunho, irmão. Conta a bênção. Né? Ele gosta que a gente testemunhe. Mas Deus gosta de testemunhar. Você sabia disso? Não vou conseguir continuar pregando. Vou parar. Porque vocês não mexem com a cabeça. Eu perguntei, vocês ficam aí, ó, parecendo zumbi. Gente, eu fiz uma pergunta em português, não foi em inglês, não foi em chinês. Você sabia que Deus gosta de testemunhar? Amém? Amém? Pode mexer com a cabeça, não precisa gritar, não precisa fazer assim. Ó. E se não sabia, faz assim, eu não sabia. Tô sabendo. Aí eu vou ficar mais animado ainda, que você não sabia. Por que Deus gosta de testemunhar? Ele quer dar uma chance justa para toda a humanidade. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Ele ama a todos. Logo, ele não pode mandar para a vida eterna a pessoa que não quer. Mas ele faz um esforço lascado para que todos queiram. Amém? Vamos ler um versículo aqui, Romanos 9, 17. Romanos 9, 17. Romanos 9, 17 diz: pois diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. Alguém aqui já viu falar de Faraó? Alguém já ouviu falar de Faraó? Ah, interage, gente. Oh, acorda, fica esperto. Alguém já ouviu falar de Faraó? Viu? Faraó é aquele cara que era senhor do mundo, do maior império daquela época. E ele não deixou os filhos de Israel sair. E ele endureceu o coração e Deus falou assim: já que você endureceu, eu vou endurecer mais ainda, porque eu vou usar você para mostrar o meu poder. Eu quero testemunhar. Deus falou assim: com licença, quero dar um testemunho. Deus falou: com licença, eu quero dar um testemunho. Que testemunho, hein? 10 pragas. Deixa meu povo ir. Não vou deixar. Então, praga não ser. Agora eu deixo. Ora para mim. Orou. Agora não deixa mais não. Tirou a praga. 10 pragas. Os egípcios adoravam o Deus do rio. O rio virou sangue. Adorava o sol. O sol apagou por 3 dias. Tudo que é Deus do Egito, Deus. E aí o resto da Bíblia fala: você lembra? Você lembra? Quem é Deus? Quem é Deus? Não conheço Deus, não. Deus é aquele que deu testemunho lá no Egito com 10 pragas. E mandou Moisés. E falou: cuidado. E ainda deu a chance. Falou assim: se você não quiser que seu última praga é morrer o filho primogênito. Ele falou assim, se não quiser que morra, passa sangue na porta. Não precisava ser israelense, israelita, podia ser egípcio. Basta crer. Tinha 9 pragas já, tudo que falava acontecia. Vai lá, os israelenses estão lá matando cordeiro, passando sangue na porta, passa você também. O anjo não ia falar assim, não é judeu, não vou matar. Não, ele ia olhar lá, sangue na porta, eu passo. Amém? Deus dá testemunho falando quem ele é. Agora presta atenção nesse primeiro ponto. Deus fala sobre 3 coisas, tá? Por que Deus gosta de dar testemunho? Porque ele quer nos avisar sobre 3 coisas. A primeira, que ele é Deus. Amém? Que ele manda. Que ninguém manda nele. Que ninguém é maior que ele. Que ele é grande mesmo. Você lembra de um outro profeta que Deus deu testemunho através dele? Na época de Elias, Deus levantou a mão. Me dá licença, eu quero dar um testemunho. E aí ele falou, o Deus que mandar fogo sobre esse altar, esse é Deus, tá bom? Combinado? Aí Baal não conseguiu mandar nada. E aí Elias falou assim, mostra para esse povo que tu és Deus. E aí desceu fogo e o povo se prostrou e falou, só o Senhor é Deus. Amém? Então, muitas vezes na Bíblia, Deus dá testemunho, inclusive aquelas tábuas da lei, que ficava com os 10 mandamentos dentro da arca, chamava tábua do testemunho. O tabernáculo chamava tabernáculo do testemunho. João, no livro de Apocalipse, ele diz, eu estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E ele foi adorar o anjo que mostrava as coisas para ele, e falou assim, não, me adora não, eu sou conservo seu e dos profetas e de todos que têm o testemunho de Jesus. Amém? Então eu não tenho tempo aí com vocês por toda a Bíblia, por todo o Apocalipse. No fim da Bíblia, você pode ler os últimos versículos de Apocalipse 22, ele diz, bem-aventurado aquele que guarda o testemunho de Deus. Deus gosta de dar testemunho. E Deus dá testemunho sobre 3 coisas. Primeiro, que ele é Deus e que ele manda. Segundo, que ele mandou o filho dele, Jesus Cristo, para salvar todo aquele que quiser. Não há distinção. Amém? Não há distinção. E a terceira coisa, que vem juízo sobre o mundo e que todos que não aceitarem a salvação em Cristo serão julgados. O que João Batista falava? O que ele falava? Fugi, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Fugi da ira vindoura. Em outras palavras, preste bem atenção, meus irmãos. A gente vem anos para a igreja e acaba acostumando. E acaba pensando que as coisas vão sempre continuar do mesmo jeito, mas não vão. As coisas estão mudando no mundo e aqui, no Brasil também, rapidamente. Tem gente que fala que Jesus vai voltar em 2012, que o mundo vai acabar. Não vai, e ele não vai voltar em 2012. Tá? Eu não sei quando ele volta. Mas em 2012 ele não volta. Porque tem muita coisa que ele falou que tinha que acontecer, que ainda não aconteceu. Mas está acontecendo. Posso dizer só uma coisa para vocês? Agora, nesses dias do carnaval, nós tivemos em Jundiaí, por 3 dias, ministrando para nós, um judeu que veio direto de Tel Aviv, de lá de Jerusalém, que crê em Jesus e que é um profeta de Deus falando sobre a volta de Cristo e o reino de Deus. Ele não estava só em Israel, ele é judeu, ele crê em Jesus e ele estava em Jundiaí. Antes não tinha judeu em Israel, agora há 63 anos tem judeu lá. Antes não tinha judeu que crê em Jesus, agora tem judeu que crê em Jesus. Jesus falou: eu não volto até que vocês, judeus, digam: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Verdade que tem pouquinhos, mas tem, e não tinha. O que vocês acham sobre isso? Não é sinal que a volta de Cristo está aproximando? Outra coisa, as palavras diz que Jesus volta quando todas as nações vierem contra Israel e contra Jerusalém. Você percebeu o que está acontecendo no mundo hoje? Antes de 79, islamismo estava quieto, adormecido, séculos. Não amolava ninguém, não incomodava ninguém, não fazia nada. Caiu o chá do Irã, da Pérsia, que está na Bíblia, ressuscitou. Oxalá que a igreja de Jesus Cristo tivesse um avivamento como eles tiveram. Só que o avivamento deles é demoníaco, e o avivamento da igreja vem do Espírito Santo. E eles tiveram um avivamento em 79, que está lastrando por todo mundo, derrubando governos e preparando os povos com ódio mortal para ir contra Jerusalém. Você pode, não precisa ler a Bíblia, pode ler o jornal. O Irã está quase com a bomba atômica em mãos. E eles dão discurso todo dia para aniquilar Israel do mapa. Porque eles têm ódio de Israel, porque Israel é o povo de Deus. E destruindo Israel, destrói a moral de Deus, acaba com a moral dele. Ele não tem mais moral, porque é o povo dele, diz que protege, tira eles, pronto. Percebe? Então nós estamos com sinais, nós estamos com muita coisa acontecendo já, do jeito que está escrito nas Escrituras. Deus já deu testemunho sobre isso. Mas existe um grande problema, esse é o ponto que eu quero tratar com vocês hoje. A maior parte da igreja evangélica, dos nascidos de novo, não sabe dessas coisas. Não presta atenção. Estão atrás de bênção material. Estão preocupados com comida, bebida e vestimenta. Que Jesus disse para não preocupar, que ele dá de graça, pode procurar outra coisa, o reino de Deus. No Brasil, especificamente, o povo de Deus, por exemplo, 40, 50 anos atrás, quando nós viemos para o Brasil, tinha pouquíssimo evangélico no Brasil, 64, pouquíssimo. A maior parte era católico e espírita. Aconteceu uma mudança enorme nesses 30 anos, 40 anos. Muita gente se tornou evangélico. Tem milhões. Tem influência. Influenciou as últimas eleições. Saiu na Veja, em outros lugares. A Marina atrapalhou e levou a coisa para segundo turno. Por quê? Por causa do aborto. Ela era contra o aborto. Ninguém no Brasil, nem na mídia, nem no governo, ignora. Os evangélicos são contra o aborto. São contra o casamento de homossexual. Graças a Deus que os evangélicos não estão só fechados nas suas quatro paredes, mas estão falando sobre coisa que quem cala consente, e nós não vamos calar e não vamos consentir. Não vamos conseguir impor, porque o mundo é do mundo. Não vamos conseguir impor. Mas testemunhar, sim. Não podemos calar. Vai ter todas essas coisas, está tendo. Mas a igreja não pode calar, ela tem que falar. Ela não pode dizer, igual os luteranos lá na Alemanha, estão morrendo os judeus e eles ficam calados. Não pode ficar calado. Quem cala, consente, tem que falar. Tem que sofrer as consequências. Mas tem uma coisa que a igreja evangélica no Brasil não faz. É dizer para a mídia e dizer para o governo: quem amaldiçoa Israel será amaldiçoado. Quem abraça a Ahmadinejad aqui no Brasil traz maldição para o Brasil. E quem é contra o Irã e a favor de Israel traz bênção de Deus sobre o Brasil. Amém, irmãos? Temos candidatos aqui para fazer barulho sobre isso? Para dizer: ó, desde a época de Abraão, Deus disse: quem abençoar será abençoado, quem amaldiçoar será amaldiçoado. Por que tem tanto prêmio Nobel no meio dos judeus? Por que os Estados Unidos é tão abençoado? Porque Deus honra o que ele escreveu. Então, o Brasil também teve um papel na organização do Estado de Israel. Oswaldo Aranha estava lá presidindo o Conselho de Segurança naquela época. Brasil tem recebido bênção, mas precisa tomar cuidado para não perder. Amém? Então, isso aí é só parte dos sinais, dos testemunhos de Deus. Mas guarda então essas três coisas, irmãos. Quais são as três coisas que Deus dá testemunho? Primeiro, que Ele é Deus. Ele fez isso com Moisés, Ele fez isso com Elias. Ele faz isso através de Jesus, Ele dá testemunho de si mesmo. Segunda coisa que Ele fala, o testemunho. Que Ele mandou seu filho para que todo aquele, pode ser o maior terrorista, pode ser árabe, pode ser quem for, se aceita Jesus, se crê nele, é salvo e é tão valoroso para ele como qualquer outro. Não é maravilhoso? Universal. Ele falou através de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. E o terceiro é que vem o juízo. Como um trem, uma locomotiva desgovernada está vindo em nossa direção. Outra coisa que eu ouvi de manhã hoje, era alguém pregando e dizendo, o custo de vida vai dobrar. E as pessoas olhando assim, e era uma pessoa que nunca fala sobre isso. Gente, não se ilude, não fica iludido, não fica enganado. As coisas não vão melhorar. Eles vão dar umas melhoradinhas, e as pessoas vão dar aquela relaxadinha, e depois vai piorar de novo, pior. Está escrito na Bíblia, e não é só na Bíblia, hoje já os economistas e todas as pessoas sérias já estão falando a mesma coisa, não tem jeito, não tem jeito, amém? Primeiro ponto está bem claro, agora o segundo ponto, Deus não testifica só por meio de palavras, de saliva. Não, ele gosta de testemunhar com coisas um pouquinho mais fortes. Junto com a palavra, ele testifica através de sinais e milagres. E também através de estilo de vida. Qual a arma que Deus deu para Moisés para libertar o povo do Egito? Um velhinho de 80 anos, chega lá, para enfrentar o maior imperador da época. Um velhinho, com o que, que ele tinha na mão? Um cajado, um velhinho com um pedaço de pau. Já pensou? Mas que cajado, hein? E o velhinho não era bravo não, a Bíblia diz que ele era o mais manso de toda a terra. Um homem quebrantado, ele não era um homem valente não. Ele era um homem que desceu para o rio com orgulho dele, acabou tudo lá no deserto, acabou. Era um homem manso, quebrantado, mas com um cajado, ele venceu o maior império daquela época. Ezequiel era um profeta, ele fez mudança, ele cavou na parede, levou os bens, falou assim, Ezequiel está louco? Ele falou assim, eu estou fazendo um teatro vivo, para vocês entenderem que o que eu estou falando não é teoria. As coisas não vão continuar igual estão, vai mudar. Vocês conhecem a história de Mordecai e a rainha Esther? Vocês conhecem essa história? A Esther estava no palácio, ninguém sabia que ela era judia. Eu espero que vocês saibam essa história da Bíblia e não do filme, né? Porque muita gente assistiu aquele negócio que tem um monte de detalhes que não são bíblicos. Eu encontro pessoas todo dia que falam assim, ah é, assim, 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 e é tudo do filme, não é da Bíblia. Leia a Bíblia, pode assistir o filme, mas leia a Bíblia, que você vai ver o tanto que o filme está errado, só isso. Agora, a Esther estava no palácio, era rainha, foi escolhida a única entre milhares. O rei gostou foi dela, porque ela tinha graça, tinha carisma, tinha Deus. Ela não falou que era judia, o rei não sabia. E o rei ia matar todos os judeus por causa de um persa vagabundo chamado Amã, que é bem parecido com aqueles que tem lá hoje. E ele passou um decreto que não pode ser revogado, queria exterminar todos os judeus. O antissemitismo já tinha naquela época. E a rainha, numa boa, que nem a igreja brasileira, vai para a reunião, canta, sorri, abraça o irmão, e o plano de Deus vai para o buraco. Como que a rainha Esther foi acordada? Quem acordou ela? Mordecai. E o que ele fez para acordar ela? Ele saiu gritando na cidade, com a roupa rasgada e pano de saco. Sabe por que existia pano de saco? Porque é muito ruim, principalmente no calor. Com essa roupa normal, a gente fica penicando no calor, não é? E esse pano de saco, daquele de linhagem que, sabe, irrita a pele, começa a encostar e fica vermelho, não é? Ele vestiu pano de saco, ele botou cinza na cabeça, ele gritou, e a Esther ficou preocupada com ele, falou, meu primo, né, que criou ela, bem mais velha, ela falou, ele ficou louco, mandou roupa para trocar a roupa dele, para, fica alegre, eu estou alegre, você fica alegre. Ele falou assim, como que eu posso ficar alegre se o povo de Deus, e o plano de Deus, e o próprio Jesus que vai nascer, vai ser exterminado? Resolva isso, você está no palácio, vai lá e resolva. Ela falou, eu não posso, porque se eu entrar lá sem ordem, me mata. Ele falou assim, de todo jeito, o resto vai morrer, e Deus vai te pegar também. Ela falou, então tá bom. Jejuo 3 dias, e eu vou lá, e se eu morrer, morri. Mas eu vou dar a vida. Mordecai acordou ela pelo pano de saco, pela mensagem, pelo testemunho. Mas Mordecai não podia resolver. Quem podia resolver é ela. E ela foi na presença do rei. E ela conseguiu evitar isso. E até hoje os judeus celebram, nesses dias agora mesmo, a festa de Purim, que eles celebram todo ano, que a Esther salvou a nação de Israel. Amém? E aqui nós vemos nesse versículo que Deus falou comigo essa noite, darei poder às minhas duas testemunhas, para que deem testemunho vestidos de pano de saco. Tem candidato aqui para vestir pano de saco? Para acordar do sono, do materialismo? Não estou falando de gente rico. Riqueza não é problema. Se Deus dá riqueza, é responsabilidade. Você tem que administrar para a glória de Deus. Deus dá, Deus tira. Deus não tem problema com dinheiro. Nem com a falta dele. Deus não tem problema nenhum. Ele tem problema com gente que é fissurado com dinheiro. Que só pensa nisso. Que vive amortecido porque a vida normal, natural, está tomando lugar das coisas espirituais. Os neurônios estão ocupados com coisa banal, que vai parar. Irmão, um dia você vai morrer. Ou um dia Jesus volta, no meio de todas essas coisas que você está fazendo. Será que elas são tão importantes? Você vai largar tudo no meio mesmo? Será que nós não deveríamos viver acordados? Buscando o reino? Querendo o reino, amando o reino. Jesus não disse que o pecado é o maior problema do cristão. Ele disse que o materialismo é o problema. Irmãos, graças a Deus que Deus está abençoando o Brasil com uma fase de prosperidade que faz muitas décadas que não tem. As estradas estão cheias de caminhões, cheios. As lojas não dão conta. O Brasil está numa fase maravilhosa, mas é perigoso. Porque quando Israel estava no deserto, servia a Deus. Quando entrou na terra, e Deus deu para Israel uma terra boa, a Bíblia diz que eles engordaram. Vira para o seu irmão aí e fala assim, irmão, engordar é perigoso. Fala para ele. Mas engordar não é perigoso só porque causa diabetes e sobrecarrega o coração. Também. Mas engordar na Bíblia fala sobre revoltar-se contra Deus, tornar-se insensível à voz de Deus. Diz que o que o povo estava fazendo no dia de Noé? casava, dava-se casamento, de uma festa para outra, comprava, vendia, comiam, bebiam, e não perceberam, não viram. Irmãos, nós precisamos estar atentos, amém, irmãos? Nós precisamos usar os bens que Deus está nos dando para o reino de Deus. Nós precisamos investir na bolsa que nunca cai, onde ladrão não entra, onde ninguém rouba. Nós precisamos dar para quem precisa, para quem Deus manda. Nós precisamos ser, e olha, se você fizer isso, Deus vai te abençoar cada vez mais. É um negócio assim impressionante. Nunca falta recursos para aquele que dá, porque Deus dá de volta, recalcado, dobrado. Ele é um Deus maravilhoso. Mas nós precisamos ser bons dispenseiros e evitar o perigo de que o materialismo nos amorteça os sentidos e o dia do Senhor nos pegue de surpresa. Em outras palavras, nós precisamos vestir saco, nós precisamos jejuar, nós precisamos, eu estou falando vestir saco, não é literalmente não, tá, irmãos? Tá, não é literalmente não, porque não vai adiantar nada, vai ficar chique, mas não vai dar nada, né? É uma nova moda, de saco, vão abrir uma empresa aqui de saco, para vender saco para os cristãos, não adianta. Eu estou falando de pano de saco, figurativamente assim, de a gente andar afligindo a alma com a situação do mundo, com a situação do pecado, com a situação das famílias. Missões não é só em outros países, missões pode ser aqui em nosso lado, tá? Missões é todo lugar. Nós precisamos ser testemunhas, e nós precisamos vestir saco, e nós precisamos pôr cinza, e nós precisamos gritar, gente, as coisas não vão continuar assim, prepara-se para a vinda do dia do Senhor. Amém? Você já pensou, vocês acreditariam, se eu gritasse aqui agora mesmo, esse prédio está pegando fogo, sai dele agora todo mundo. Vocês não iam acreditar, né? Porque eu fico, né? Agora, se eu corro e lá do fundo eu falo, estava pegando fogo, vocês vão acreditar, né? A ação fala mais alto do que seu discurso. Então, Deus não é um cara que só gosta de testemunhar. Ele gosta de praticar, de viver. Moisés com o seu cajadinho, Elias com o seu pelo de camelo, que é pior do que saco. João Batista também, com a mesma indumentária, mesma coisa. Está na moda, Elias e João Batista. E aqui as duas testemunhas do fim, Mordecai. Nós temos muitos exemplos bíblicos de pessoas que o estilo de vida incomodava os outros e acordava a igreja e fazia o povo escutar a mensagem. Amém? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro é triste, viu, irmãos? O terceiro é bem triste. A mensagem pode ser super eficaz, a indumentária pode ser impactante, mas a maioria das pessoas não vão acreditar, não vão dar ouvidos. Vocês sabiam que o melhor jeito de esconder um negócio é colocar bem na frente das pessoas? Sabiam disso? Todos os mágicos e ilusionistas. Onde estava Bin Laden, gente? Onde estava Bin Laden? Acharam, procuraram ele por 10 anos, os melhores espiões do mundo inteiro, atrás dele. Onde ele estava? Ao lado do exército paquistanês. Ao lado. Ontem de manhã, nós estávamos com uma reunião de 50 professores. A moça estava na frente, queria falar com a professora de música, Keila. Cadê a Keila? Cadê a Keila? Cadê a Keila? A Keila estava na frente dela. Na cabeça dela, a Keila está lá atrás. Então, Keila está na frente, ela não vê, não enxerga. A Bíblia diz que os sábios desse mundo são loucos, são idiotas. E que Deus revelou as coisas aos pequeninos. Você sabia que criança de 3 anos é mais esperto do que um cara de PhD e doutor? Sabia que ele é mais esperto? Porque ele pergunta, quem criou Deus? Essa é a pergunta. Criança de 3 anos já sabe perguntar, quem criou Deus? Essa é a pergunta. Os cientistas Não tem Deus. O que que tem então? As forças evolutivas. Puxa, então vou adorar as forças evolutivas. Porque as forças evolutivas são poderosas, né? O Big Bang. Que seja Big Bang. Quem criou aquele negócio lá? Os cientistas hoje não estudam filosofia. Eles não estudam que tudo tem causa. Tudo tem causa. Mas chega um dia que tem que achar uma coisa chamada, sabe o que é? Causa não causada. Isso é a pergunta do menino de 3 anos. Mãe, quem é? De onde a senhora veio? Do pai. E o pai? Do avô. E o avô de quem? E o resto? De Deus. E Deus? Não é verdade? Ele já chega na pergunta chave de toda a filosofia, de toda a coisa, de toda a ciência. Tem uma causa não causada. Tem Deus que não tem ninguém atrás dele. Ele é o último. Ele está segurando a ponta todas as coisas. Amém? É tão simples quanto isso. Por que que os sábios deste mundo não enxergam isso? Por que que uma criança enxerga mais do que o sábio? Por que que Sócrates, que é o maior sábio, diz que eu não sei nada e tinha prazer de fazer os outros descobrir que também não sabiam? O cara chegava todo pancoso para ele e ele falava assim: ah, você sabe esse negócio? Sei, sou doutor. Puxa vida, eu estou precisando de um cara assim. Agora ele foi lá e ia com aquelas perguntas mais humildes, mais e tal. E o cara chegou no fim, saía todo constrangido, acho que não sei não. E Sócrates saía satisfeito. Porque a sabedoria do mundo é loucura. Sabe o que o mundo procura? Vou resumir isso rapidinho. O mundo procura um mundo que não tem Deus, porque aí dá para controlar. E achar um Deus que você não pode controlar é humilhante. Esse é o problema. Aquilo está aqui na frente, mas eu quero ver lá atrás, então não vou enxergar bem aqui na minha frente. E a igreja, irmãos, a igreja, Israel também durante os séculos, os profetas vinham, falavam, está na Bíblia, está escrito, prega todo domingo, e as pessoas não enxergam, não mudam. Irmãos, Ló recebeu a visita de anjo. O anjo falou assim: sai depressa que vou mandar fogo nessa cidade. Você tem mais alguém aqui na cidade? Eu vou salvar todo mundo. Tudo que é seu. Você é justo, eu salvo todos os seus. Ele falou: tem uns genros que vão casar com minhas filhas. Então vai lá, avisa eles rápido, porque o negócio está vindo rápido, rápido, vai lá. Ele foi lá, avisou: vai cair fogo na cidade. Amanhã cedo vai cair, vai cair. Eles olharam: você está louco? O velho pirou de vez. Não acreditaram. Noé fez a arca, não acreditaram. As duas testemunhas aqui, vestidas de saco, vão profetizar, ninguém vai acreditar. Qual que você quer estar? Nos que acreditam ou nos que não acreditam? Porque a Esther acreditou. A Esther acreditou. E ainda dá tempo de acreditar. Mas, irmãos, meu maior peso hoje de manhã é isso. É fácil ter um coração cheio de colesterol, todo lento, todo lerdo, todo travado, e não ver o que Deus está falando hoje. Feche seus olhos, só um minutinho. Nós ainda temos mais um ponto. Senhor Jesus, eu peço nesta hora que o Senhor toque em corações aqui nesta manhã. Que o Senhor acorde pessoas que estão dormindo aqui nesta manhã. Que o Senhor plante uma semente de desespero, de clamor, de susto agora, para que naquele dia não fiquem assustados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quarto ponto e último. Estamos terminando. Mas esse ponto é muito importante. Por favor, preste atenção. Preste bastante atenção. É muito importante. Como que a gente faz para ter ouvidos para ouvir, coração sensível à voz de Deus, para ver o que os outros não estão vendo, para estar atento para aquilo que os outros não estão atentos? Tem várias coisas aqui, mas o alvo é Você quer um coração puro? Você quer? A Bíblia diz que sem coração puro não vai ver a Deus. Tem que ter um coração puro. Será que se Deus chegasse aqui com seus olhos de raio-x, você não ia ficar envergonhado? Com tanta coisa que ele vê na sua vida, que os outros não veem? E você faz questão de esconder para que os outros não vejam? Eu tenho certeza que eu preciso de purificação do Senhor para que a minha vida seja pura. E eu quero ver Deus, então eu quero ter um coração puro para ver Deus. A igreja na face da terra vai começar a ouvir uma palavra do Senhor: quando não quer, não vai ver. Mas se quiser, vai ver. E vai começar a se preparar. Amém? Eu não vou poder demorar muito, mas anota só esses pontos aqui. Vigiar. Vigiar. Primeira coisa, nós estamos falando sobre coisas para que Deus nos dê um coração sensível, para que nós sejamos pessoas acordadas, para que nós não estejamos dormindo, para que a voz de Deus seja algo que nós realmente possamos escutar os passos dele de lá longe e dar as boas-vindas para ele. Amém, irmãos? É isso que eu estou preocupado, é isso que eu estou querendo transmitir para vocês hoje. E o primeiro ponto que Jesus falou: vigiar. Vigiar. O que é vigiar? É não ficar pensando só em coisa material. Seu cérebro, seus neurônios são muito mais nobres do que ficar ocupado com pão, com real, com IPTU, com IPVA e essas coisas todas. Deixa isso para um cantinho do cérebro. Ocupa a parte nobre do seu tempo, a parte nobre do seu cérebro com a vida espiritual. Ore muito, porque na oração, não é porque Deus é surdo, precisa de muitas orações, não. Você que precisa de oração. Porque enquanto você está orando, Deus está abrindo as portas do céu e revelando coisas ao seu coração. Oração toca em Deus, mas toca mais em nós do que em Deus. E muda a nossa vida. Muda a nossa vida. Vigiar, ler os jornais, estuda a Bíblia, presta atenção nas palavras que você ouve. Confira as coisas. Ele diz: olha a figueira, quando ela começa a brotar, saiba que está próximo, tá? Ele fala: fica de olho, eu estou avisando, tá? Leia a palavra, ore, leia as notícias, ouça as palavras de Deus que estão saindo do mundo. Esse judeu que veio, Asher, depois você pode até pegar as mensagens por links ou por DVD, ele está falando a palavra vinda direto de Deus. Ele nunca conheceu meu pai, eles eram de mundo de distância um do outro. Falam a mesma coisa. Quando eu estive em Israel e estive com ele lá, eu vi o que Deus está fazendo, judeus jovens falando em línguas. Aliás, eu não sabia nem quando estava falando em língua em hebraico, eram as duas coisas. Mas eles estavam falando em línguas, amando os árabes. Eu falei: meu Deus, o reino de Deus está chegando. Em Jerusalém, foi lá em Jerusalém que eu vi isso. Pouquinhas pessoas, mas algo inédito. Nunca vi nada igual. E meu pai falou: vai acontecer isso. Vai ser assim, assim, assim. E o que ele ensina é como se meu pai estivesse falando. Como pode? Como pode? Irmãos, vigiai e orai. E presta atenção nos sinais. Mateus, você quer anotar versículo? Mateus 24, versículo 32, 33. Mateus 24, versículo 32, 33 e 42 a 44. Jesus falando, Mateus 24, 32, 33 e 42 a 44. O segundo: não nos apegar às coisas materiais. Não nos apegar a essas coisas. Mateus 24, 15 a 18. Ele fala assim: você está no telhado, não desça para pegar as coisas em casa. Você esqueceu uma coisa lá, não olha para trás. Lembra da mulher de Ló? Trabalhe, tenha as coisas. Seja responsável, tá? Não seja um à toa esperando a volta de Cristo. Não, trabalhe, faça as coisas com carinho. Mas hora que Deus chamar para largar, largue. Não deixe seu coração se ocupar dessas coisas. Amém? Não deixe ocupar dessas coisas. Quando Deus pedir para largar, largue, não olhe para trás. Viva esperança. Tem que nutrir a esperança. 1 João 3,3, ele diz: quem tem essa esperança, se purifica assim como ele é puro. Amém, irmãos? Se a vida vai continuar toda a vida a mesma coisa, ah, dá tempo, eu posso pecar mais um pouquinho, pedir perdão depois, tal, aquela coisa. Não, Jesus está voltando, eu quero um coração puro, ele está chegando, as coisas do mundo estão acontecendo, o judeu chegou e pregou para nós, ele está cheio do Espírito Santo, Deus está vendo as ações contra Israel, crise mundial lá na Europa está acontecendo, tudo, Pérsia e Rússia estão juntando, está escrito em Ezequiel 38, está tudo assim maravilhoso, que coisa! Então, ele fala, fica deprimido, fala assim, ih, a bolsa vai cair, o preço vai dormir. Não, a nossa salvação se aproxima, a minha esperança é de cima, não está embaixo, vem Senhor Jesus, amém? Então é esperança, viva a esperança. 1 João 3,3 fala isso, várias outras passagens também. Servir aos conservos, se você é líder de grupo caseiro, se você é uma pessoa que tem vizinhos que precisa ouvir a palavra, se você é um pai e mãe que tem filhos que precisam da palavra, se você tem parentes, se você tem empregados, se você tem amigos, você é responsável, o que você deve ficar fazendo? Só orando, esperando a volta de Cristo? Vai lá e avisa eles, cuida deles, dá alimento espiritual para eles, amém, irmãos? É isso que ele fala, cuida dos seus conservos. Quem faz isso, enquanto está pregando para os outros, ele está ouvindo. A melhor pregação é quando você prega para os outros, você ouve mais do que eles. Então isso é uma maneira muito eficiente. Isso em Mateus 24, 45 a 51. Rapidamente, irmãos, eu não quero demorar muito, mas assim, se você tiver tempo, depois, e tiver interesse, pega Mateus 24 e 25, são dois capítulos. Leia, Jesus avisando sobre a volta dele, tá? Leia. Se não posso tomar muito tempo aqui, mas se você meditar, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Mateus 24, 25 fala todas essas coisas, tá? O próximo, comprar azeite. Comprar azeite, Mateus 25, de 1 a 13. As virgens nessas não compraram azeite. Talvez você é cristão hoje, está bem. Irmãos, eu cansei de ver crente, até pastor às vezes, assim, muito fiel, muito dedicado, muito bem, e de repente as coisas dão para trás, e a pessoa deixa o evangelho. Oh. Então quer dizer que todo aquele tempo que estava firme nada. Porque como que você sabe que a pessoa está firme? Na hora da adversidade. Como que você sabe quem é seu amigo? Quando você está no apuro, não é verdade? Você vê alguém que está em apuro e era seu amigo, você quer ser amigo verdadeiro, esteja com ele na hora do apuro, tá, irmão? Quem abandona na hora do apuro não é amigo, tá? Não é amigo. Então, é necessário não só ter uma vida espiritual que é virgem, porque é virgem porque é cristão, não tá no pecado. Tem a lâmpada e tem azeite, então é batizado no Espírito Santo. Legal, legal. Mas só dá para passar um pedacinho da noite. Se a noite durar mais, acaba e ele escandaliza e larga. Ele não fez estoque. Irmãos, agora é a hora de fazer estoque. Compra azeite agora. Faça o dever de casa agora. Vai chegar uma hora que não vai dar tempo. Se você não se armar agora, o que é isso? Orar, encher do Espírito Santo, estudar a palavra, estar afoito, buscando, temos liberdade, a Bíblia está aberta para todos, tem curso para todos, tem recurso para todos. Vai atrás, compra, enche seu repertório, para que quando vier as trevas sobre a terra, você seja uma pessoa capaz de durar, de perseverar. Amém? Negociar os talentos. Não enterra seu talento. Mas eu só tenho um. Usa seu um. Negocia ele, multiplica ele. Deus deu um talento para todo mundo. Pelo menos um. Usa ele. Usa ele. Pode ser que nem seja para reunião, pode ser que seja fora. Pode ser que seja para mostrar amor para pessoas lá fora. Na reunião você não faça nada, não tem problema não. Deus está preocupado com a sua vida, não é com o que você faz na reunião não. Usa seu talento. Toque pessoas, abençoe pessoas. Age na vida de pessoas, amém, irmãos? Age. Se você tem um dom, aumenta ele, aprimora ele, sabe? Usa ele. Se é chamado para missões, aprenda uma língua estrangeira, sabe? É, não fica parado esperando alguém levantar sua não, vai atrás de se formar, de ser uma pessoa que vai realmente fazer diferença. Sejamos pessoas que negociam talentos, amém? E por fim, assim, por fim não, é o penúltimo, que o último eu quero demorar uns 5 minutos só, no último que é muito importante. O penúltimo é nos dedicar às boas obras, como disse a Madre Teresa, dar até doer. Não dá do que sobra, dá para doer. Para quem? Para qualquer pessoa que tem necessidade, que aparece na sua frente. Dá para valer. Nós precisamos não ficar enclausurados em nossos cantinhos. Nós precisamos ter contato com a miséria, contato com a necessidade, contato com isso, porque Deus pode ser encontrado nos pobres. Amém, irmãos? Ele disse, quando que nós tivemos, né, o pessoal falou para ele, quando nós tivemos com fome na cadeia, né, necessitado, a gente não viu o senhor não, a gente viu foi o João, Maria e tal, ele falou assim, quando você fez para qualquer um do João e Maria, você fez para mim, eu estava lá, está vendo? Então tudo isso está em Mateus 24, 25, preparar para a volta de Cristo não é só uma coisinha não, não é só orar não, tem tudo isso. Agora a última coisa, tá? A última coisa que eu quero falar com vocês, que é muito importante, vira comigo para Mateus 7. Eu sempre digo que o problema entre as pessoas na igreja é porque são irmãos, não é verdade? Quantos aqui tem irmãos naturais, irmãos carnais? Quantos tem irmãos? Quase todo mundo, né? Graças a Deus. Irmão briga bastante, não briga? Ah, mas deu um pedaço maior para ele, não deu para mim? Mas só deixou ele, não deixou eu? Né? É sempre comparando, né? Comparando. O primeiro irmão que tinha, Caim e Abel. O senhor aceitou ele, não me aceitou? Entendeu? Então esse é o primeiro irmão que tinha, já fez isso, né? Então se a igreja fosse cheia de primo, não ia ter problema nenhum, não é verdade? Eu até estou querendo mudar o negócio, vamos chamar os irmãos de primos, ou primos, né? Aí pronto, acabou. Não tem briga. Se for todo mundo primo, não tem briga. Agora, irmão, tem problema. Problema sério. O irmãozinho, pouco pequenininho de idade, quando o outro apronta, ele sai correndo pro portão encontrar com o pai. Ó, o Joãozinho fez o que não devia. Mas quando ele faz a coisa, ele fica moado lá dentro de casa. E quando perguntar o que, que ele tem, nada, não. O que, que você fez? Esqueci. Né? Entendeu? Ele fica mudo. Para falar do dele, não consegue falar. Para falar do outro, nossa, ele fica quase com trombone assim. Oh, ele fez. Pois é, na igreja é a mesma coisa. E Jesus nos avisou sobre isso. Eu só estou querendo falar, sabe qual é o meu assunto aqui, irmãos? Meu assunto é coração que ouve a voz de Deus para preparar para a volta de Jesus. Amém? Todas essas coisas podem nos atrapalhar e essas outras coisas podem ajudar. Mas a última coisa que eu quero falar hoje é quando a gente fica olhando para o outro em vez de olhar para Deus e para a gente mesmo. Quando nós olhamos para o outro e apontamos o dedo para o outro e falamos mal do outro, não é só o outro que a gente está prejudicando, não. A gente está prejudicando a gente mesmo. Porque eu devia estar ocupando meus neurônios e o meu coração com a minha maldade e não a do outro. Vocês já viram, por exemplo, esse caso do Eloá? Vocês viram o caso do Eloá? Como o pessoal fica justiceiro, não é? Esse cara tem que levar! Esse cara tem que levar! E toda a população inteira do Brasil inteiro quer massacrar o cara. Nas cidades pequenas dos Estados Unidos e aqui no Brasil também, tem o tal do linchamento, sabe? Se o cara fez alguma coisa errada, não importa que os outros também são tão ruins quanto ele. Só que é escondido, não apareceu. Mas o cara é um malvado lascado, ele fica justo, ele fala grosso, ele pega aquele pau e que ele merece. E quando a gente faz isso, a gente pode até saber que a gente é ruim. Mas quando a gente tortura o outro, parece que a gente fala, ele é ruim mesmo. Né? E quando eu falo que ele é ruim, eu fico melhor, né? Isso é terrível, irmãos. Isso é um perigo grande que tem na igreja. E Jesus nos alertou sobre isso. Vamos prestar atenção no alerta dele? Ele diz o seguinte, Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, vos medirão a vós. E por que vês o argueiro? Sabe o que é argueiro? Um cisquinho. Gente, para olhar no irmão, o defeito dele pode ser desse tamanhozinho e eu consigo achar. Porque na verdade eu quero achar, não é verdade? Agora o meu, o que ele diz? Por que você enxerga o argueiro no olho do seu irmão? Quando tens a trave, sabe o que é a trave? É uma virgota, é um negócio enorme no seu. Hipócrita, tira a primeira trave do seu olho, então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quantos conhecem aquela história da mulher pega em adultério? Flagrante adultério, pegar é no ato, levar lá para Jesus. Moisés mandou matar, ficaram tudo justiceiro, vamos lá, cometeu adultério, tem que matar. Tem que fazer. E o senhor vai falar o quê? E ele lá falava nada. E o senhor, tá aquela coisa. Vamos linchar ela. Deus mandou linchar. Vamos linchar? E Jesus, caladinho. Não sei nem o que ele estava escrevendo. Eu vou perguntar ele na hora que chegar lá. O que você estava escrevendo lá? Aí vai falar assim, nada. Estava só fazendo de conta. Mas sei lá. Aí, Jesus falou assim, o que ele fez? Olha o que ele fez. Ele não falou que ela não pecou. Ele não falou que a palavra de Deus disse para não apedrejar. A palavra de Deus fala para apedrejar. E ela pecou sim. E foi pego. Ele não falou nada. Ele não desmentiu nada disso. É verdade. Foi isso mesmo. É isso. A palavra de Deus fala que merece tal. Ele jogou o foco da atenção na tal da virgota nos olhos deles. Como que vocês ficaram tão justiceiros? Quem tiver sem pecado, joga a primeira pedra. Os mais velhos foram sair primeiro. Se você jogar a pedra, logo você não tem pecado. Vocês estão entendendo o que estou falando, irmãos? Estou querendo dizer assim, cuidado com distração, de ficar olhando para cá, para lá, para fulano, ciclano, para seu marido, para seu filho, para... tem gente que não arrepende de nada, arrepende só do pecado dos outros. Eu sou assim porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assim, porque não sei o quê. Né? Para com isso. Isso chama diversionismo. É distração. Deus não está preocupado com o outro, ele está preocupado com você. Nós não vamos de turma para o céu, não. Nós vamos de um a um. Olho no olho. Então não pense nos outros, pense em você. É isso que eu quero dizer. Eu preciso de um coração puro. Eu preciso de arrependimento. Eu não quero saber do outro. Eu quero saber que Deus me corrija, que Deus me exponha, que Deus me envergonhe agora, para depois eu não ter vergonha depois. Amém? É isso que nós precisamos. Glória a Deus. Lembra quando Pedro perguntou para Jesus sobre João? Ele falou para Pedro, você vai morrer que nem eu. Vocês vão te levar para onde vocês não querem ir. E Pedro falou, ai, ai, ai. O senhor não está muito manso comigo não, né, Jesus? Né? E falou assim, e esse aqui, o João? O que vai acontecer com ele? Jesus falou assim, você não tem nada com isso. Você não tem nada com isso. Se eu quiser que ele não morra e fique até eu vir, o que você tem? Me siga. Esquece do outro. E siga a mim. Essa é a palavra de Jesus. Essa é a palavra de Jesus. Romanos, só terminando, última coisa. Romanos 14, versículo 4. Romanos 14, versículo 4, que diz, quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio senhor está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Amém? E o versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Então, irmãos, crente não fuma, não bebe, mas falar mal dos outros, ele fala pra caramba, né? E hoje não é só falar. Hoje é no Facebook, hoje é nos e-mails, hoje é em tudo quanto é tipo de coisa, fica massacrando e falando mal dos outros. Para com isso! Amém? Onde vão os maldizentes? Para o inferno! Juntinho com os idólatras. Está lá. Os idólatras e os maldizentes. Falar mal e julgar o próximo é pecado. A língua é um perigo. Deus nos ajude a não preocupar com os outros, mas preocupar com nós mesmos, para que Deus nos dê arrependimento, humildade, um coração quebrantado, e assim Ele nos use para tirar o argueiro, o cisquinho do olho dos irmãos. É no fim da história, Jesus levantou e falou para a mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém quis te acusar? Ela falou, ninguém, Senhor. Ele podia, porque ele não tinha pecado. Ele podia pegar a pedra e acabar com ela. Tinha direito. E falou assim, mas nem tão pouco eu. Vai e não peques mais. Amém? Jesus é maravilhoso, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu sempre digo que no fim da palavra, o fim da palavra agora é decisiva sobre o destino que essa palavra vai ter. Porque se você gostou, ouviu, concordou, passou, é igual você entrar no mercado e passear pelas gôndolas e ver os bens e tal. É legal, legal, olha aqui, olha aqui, isso aqui, olha que atum, olha que vinho, olha não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí você sai lá na porta e não comprou nada. É a mesma coisa de não ter ido. Agora tem pessoas que passam pelos corredores e pega e põe no carrinho. Pega e põe no carrinho. Pega e põe no carrinho. Minha pergunta para você agora é, o que você vai comprar do que você ouviu agora? O que você vai interagir, que você vai apossar para você? O que vai deixar de ser palavra minha e vai ser palavra para você? Palavra de Deus para você. Nós temos alguns minutos para fazer isso agora, tá? Para pedir a Deus, para falar aos nossos corações, curva sua cabeça, feche os seus olhos, e vamos ficar em silêncio, pelo menos um minuto, e esteja assim, procura se livrar das distrações, e vai orando silenciosamente a Deus em seu coração, falando, Deus, que aquilo que eu preciso mudar, que aquilo que precisa acontecer em mim, que aquilo que está errado, mude, me mostre, tu és o grande cirurgião, o grande Pai, tu que sondas o coração, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Mostra-me onde eu estou com caminhos errados e não estou enxergando. Mostra-me, revela-me. Me dá compreensão antes que seja tarde demais. Continua-se, vamos continuar silenciosamente diante de Deus.
Senhor, que aquela voz mansa e suave que Elias ouviu ali naquele monte seja ouvida nesta manhã, Senhor Deus, em nossos corações. Tira o barulho, Senhor. Tira todo o barulho dos nossos pensamentos. Fala aos nossos corações. Queremos ser preparados para a Tua volta, Senhor. Corrige-nos, ó Deus. Transforma-nos, ó Deus. Afasta todo espírito mau, Senhor Deus. Toda confusão, Senhor. Todo espírito de confusão em nossas mentes, ó Deus. Traz-nos clareza, traz-nos paz. Traz-nos nitidez, traz-nos consciência do Teu amor. Senhor, toque em cada vida aqui nesta manhã, eu te peço, Senhor. Que a Tua palavra fique ressoando nos ouvidos de cada um, Senhor. que não seja esquecido, Senhor, mas que seja guardado com carinho em cada coração. Te louvamos e te agradecemos pelo poder do Espírito Santo, que pode escrever isso em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.